Irashai Masê, sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Chapéu e estou aqui com o meu grande amigo Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Chapéu? A gente está excluindo o Jeff do CN Comentários.
É, isso aqui é uma anomalia, viu?
Dois seguidos sem o Jeff.
Que tempos que a gente chegou.
Aí o Jeff vai gravar, muito provavelmente ele vai gravar com a gente sobre o Switch 2, né?
Eu não lembro se ele... É obrigação, né?
Eu não lembro como que tava a agenda dele, que ele tava meio ferrado uns dias.
Sim.
Mas acho que vai. Acho que ele vai puxar um tempinho, nem pra que seja no meio da estrada, pra conversar com a gente.
Ah, Switch 2 é prioridade. Não aguento mais falar do Switch normal. Não aguento.
Não aguento mais jogar um Switch normal, Chapéu. Nossa. Eu vi recentemente, eu tô jogando na Zelda Chronicles X, que a gente comentou no parte 1.
Você sempre vai parar pra falar agora se é X ou Cross, né?
Vou, eu paro pra pensar. E aí nisso... Mas os ouvintes não vão perceber porque a gente corta o silêncio, né? E Justo. Aí falaram que alguém deu lá um datamine e tinha aparentemente recurso não utilizado 60 FPS, né?
60 FPS, né? Eu tô ignorando tudo isso, Jamal. Às vezes eu até leio essa chamada de notícia, mas pra mim eu coloco uma parte do meu cérebro que tá enquadrando tudo como fake news e eu não... Sabe, nada. Foco no dia 2. Foco no dia 2, que aí também vai começar minhas férias de trabalho, então... Eu estou duplamente emocionado pelo começo de abril.
É, eu ganhei umas férias aí pra uma semana, Chapéu, então eu também vou ter férias. A gente não vai gravar,
né? Eu ia falar isso, ó. Você tá falando pros ouvintes que a gente tá com a agenda livre aí pra gravar, hein?
Não, a gente não tá com a agenda livre, a gente tá de férias da vida. Vou pegar minha manhãzinha, arrumar meu quarto, preparar minha poltroninha pra assistir com a minha irmã. Minha irmã vai estar de férias também? Prepara a pipoquinha, prepara tudo e vamos assistir. E assim, já vou comentar aqui que... Mano, eu tô esperando que seja um direct, né? Eu tô vendo que os nossos ouvintes... Eu vou comentar isso depois, mas eu li os comentários ali por cima. E parece que os nossos ouvintes estão esperando que seja uma apresentação parecida com a Nintendo Switch original, né?
Um negócio de 2-3 minutos? O auditório mostrando. Não, eu acho que vai ser um direct. Eu não sei se eles vão adotar mais esse modelo, sinceramente.
Eu acho que não. Eu acho que foi uma situação muito desesperada ali pra... Tinha que mostrar no auditório tudo, tipo, era uma situação muito atípica pra Nintendo. Eles tinham que fazer virar esse console, então eles queriam, acho que provavelmente fazer teste com as pessoas, então chamaram as pessoas, ó, testa e faz o nosso. Começa a fazer preview desse console.
Exatamente, eu também concordo.
E eu acho que agora a Nintendo tá jogando tão, tão seguro. Ah, tem um gimmick? Dane-se, mano. Tá todo mundo querendo jogar.
O Wii U. Ninguém aguenta.
Tá todo mundo desacreditado no Wii U. Né? Ainda mais falando, vai ser um console híbrido, que é 3DS, e a gente tá fazendo parte, o CN Comentários, que não tem nada a ver com a Nintendo, a gente tá falando de Nintendo, desgraça. E, enfim, eu acho que vai ser um Direct mais normal, talvez com mais foco no hardware. Essa é a diferença, mas eu acho que vai ser um Direct.
Eu também, espero que seja. Mas fugindo de jogos, Jomon, eu recentemente comecei a ver mais filmes com a minha namorada, né? Geralmente a gente fica vendo muito seriado ou... Até alguns shows repetidos, assim, durante almoço de semana, né?
Shows?
Tipo, tem um show que eu vi lá coreano que era coisa de comida, uma competição de comida que a galera tem que fazer uns pratos bonitos lá.
Ah, entendi. Tá, entendi.
Tipo, eu não enquadro em seriado, entendeu?
Entendi, mas... é que quando você fez o show, pensei, sei lá, o Eras Tour da Taylor Swift, sabe?
não. Mas assim, eu, falando agora, por exemplo, Disney, nunca fui tão chegado na Disney, por mais que minha mãe me fale quando era criança, tinha o VHS do Rei Leão, acho que tem em casa ainda, e eu assistia várias vezes, só que eu não lembro quase nada do filme.
Ah, o seu VHS de repetição do Rei Leão?
Eu assistia muito mais do Pokémon. Eu tinha o do Pokémon primeiro, o Pokémon Film e o 2000, né? E o terceiro já era
não,
o DVD
mas,
do Entei.
Mas tem um que é, eu acho que assim, eu não sei, na minha infância privilegiada, aparentemente eu tinha um VHS que eu assistia e reassistia, mas era antes de eu gostar de Pokémon, tipo, era antes de Pokémon existir no Brasil.
Sim.
E aí, é aquele VHS que você assistia no modo bebê, sabe? isso, você não tá no modo, tipo, eu gosto disso aqui, é o VHS que fala com o seu eu interior.
Talvez fosse o Rei Leão, mas eu não criei afinidade. Não criei.
Entendi. Porque o meu era Pinóquio. E eu não sei. Eu só descobri a história de Pinóquio, como ela é grotesca. É quase um filme de terror, Pinóquio, é bizarro. Quando eu reassisti, sabe, 2 anos atrás. Eu não sabia a história de Pinóquio, tipo, eu não lembrava a história de Pinóquio, por mais que eu tenha aparentemente reassistido muitas vezes. Integridade.
É, os filmes antigos da Disney tinham umas coisas assim. O Dálmata não tem um filhote que morre uma hora lá, que o cara tenta reviver.
Ah, mas renasce.
Renasce? Não lembro.
Renasce. Ele faz o carinho lá, ele faz a massagem cardíaca.
Ah, é?
Né?
Ah, tá.
E aí acho que ele, inclusive, é o. É um. Eu não lembro se é um que não tem pinta.
Ah.
É por causa disso aí. É, o Dálmata eu assisti quando era mais velho, né? Não, uhum. Mas, pô, no Pinóquio, os caras, mano, é criança fumando. É criança bebendo. Eu não lembro se eles saem com garotas, assim, com pessoas do job. Acho que só isso não tem. Mas, tipo, criança bebendo e fumando tem que eles viram burros, né? E, uhum. e é tráfico infantil. É, sem considerar que eles estão fazendo tráfico de criança. O Pinóquio, ele é pego num bagulho de tráfico, ele é salvo pela consciência dele, né? Que é o uhum. Cricket.
O gafanhoto lá, né?
Jiminy.
Sei lá.
Ele é um. É o gafanhoto, ele faz o nhanhanhã, né? Ele faz com a perninha.
É, eu acho que é. É, mas é. História de Pinóquio é isso, né?
E fora que esse Jiminy, ele fica cantando a fada madrinha o tempo inteiro. Ela aparece, ele fica vermelho, ele fica claramente excitadíssimo com ela.
Ah, não, é. É umas coisas mais pesadas. Mas eu não tô revendo coisa antiga assim.
Aham.
Uhum. Tô vendo mais alguns recentes, né? Ultimamente
recente,
eu vi.
Recente não. Eu sei o que você assistiu.
Eu assisti 3 recentemente. O primeiro deles, não recente, é o Lilo Stitch, né?
Uhum.
Eu nunca tinha visto. É, só tinha visto partes, assim. Você começa a ver essas coisas por cultura por fora, sabe?
Uhum.
É que nem, por exemplo, Final Fantasy VII, nunca joguei. Sei um monte de coisa do jogo. Sei um monte de coisa eu sei do jogo, mas não joguei. Uhum. Lilo Stitch é um pouco isso, né?
Você sabe que o Hannah significa família.
Exatamente.
E família significa nunca deixar pra trás, né?
É, nunca vai esquecer, né? Nunca vai abandonar, nunca vai esquecer também.
Isso.
E aí, assisti, achei muito bom. É, aí eu vi o trailer do live action em seguida e falei, nossa, não, pelo amor de Deus. É, não, eu não vou nem pisar perto daquilo. Que nem do Rei Leão, né? Eu acho muito zoado esses live action real.
É, tem o live action, né? Tem o bagulho lá, o Mufasa também, né? Depois tem o...
É, dois leão podre um do lado do outro lá, você fala, nossa, que estilizado, hein? Aí eu assisti... Ah, assisti também o Divertidamente 2. Eu não tinha visto.
Na ansiedade.
Muito bom o filme, viu? Eu gostei.
Você gostou mais do que do 1?
Eu gostei mais do que do 1. Porque do 1 não lembro nada. Ah, não, mentira. Eu lembro que tem um momento de depressão lá que... Não sei, dando spoiler de filme aí, mas é emoções se interligam, né? O primeiro, uh-huh. A história, né? Não é só felicidade. Tipo, a felicidade depende da tristeza, etc. É bonita a mensagem.
Sim.
Mas a do 2 também eu achei legal, eu gostei, tipo...
Você é uma pessoa ansiosa, Chapéu? Pergunta.
Eu sou, pô. Eu fui então, muito mais, né? Hoje em dia eu sou bem melhor.
Então eu acho que isso bate mais, porque eu não gostei muito do segundo filme. Eu achei meio repeteco do primeiro.
Sei. Eu sei, mas eu acho que pega mais de acordo com o que é a sua vivência, que nem você falou, acho. Talvez o primeiro te... Por, sei lá, algum tipo de experiência na vida pegue mais você, mas o segundo me pegou mais... Principalmente uma cena que ela tava na cama tentando dormir e ficava lá, não, vamos criar um monte de cenário, porque aí você fica na cama travada e não consegue dormir, sabe?
Uhum.
Imagina um monte de coisa. Aí você fala, putz, eles fizeram igualzinho, né? Então...
Entendi.
Eu gostei, gostei bastante. Aí eu assisti Elementos, que era...
Esse é assim, então...
Só não, não vou dar spoilers. É uma história sobre racismo, né? Migração. Tipo, ah,
sim.
O pessoal da Ásia caiu nos Estados Unidos e você imagina. O que é, sabe? Tem um bairro só pra eles, não sei o quê, estereótipos que o pessoal cria.
É Ásia ou é afro-americano?
Eu ou diria que é Ásia. Eu diria que é Ásia. Ásia mesmo, tá. É.
Entendi.
E... É ok. É que eu... Esse é um dos filmes que eu me deixei levar muito pelas pessoas postando, sabe, coisinha na internet, nas redes, falando, nossa, olha que coisa merda, genérica.
Lixo, assim.
É. Aí você assiste e fala, no mínimo ok.
Uhum.
E aí o último que eu vi foi o Viva, né? Que é o Coco, em inglês, né?
A vida é uma festa.
Isso, que coincidentemente saiu a notícia que a Disney anunciou o Coco 2.
Vai ter 2?
É, se quiser procurar aí, eu...
Tem pra que... O que que pode continuar com a brincadeira?
Só sei que alguém botou... Eu dei muita risada porque no post desse anúncio tava... Sabe a tela de cartão do personagem de Smash, né?
Aham. Uh-huh.
Aí colocaram a vovozinha Coco na cadeira de rodas com ela, assim, brilhando. Eu falei, ah, não, cara, que isso? Grandma 2.0. Só piada merda, né?
Aham. Uhum.
É, mas eu gostei Muito. E aí, uma das coisas que eu olhei, falei pra show e virei na hora que acabou o filme, eu chorei um pouquinho até. Eu achei legal. Eu gostei muito. Eu virei pra ela e falei, nossa, fechou redondo. Caramba.
Aí, continuação.
Acabou. Aí, quando eu assisti os dois, eu falei, não é possível. Não é possível. Os caras estão no modo desespero, porque um filme chinês de animação lá fez sucesso, né? Não é possível.
Uh-huh. Entendi.
Mas aí...
Eu acho muito bom. Eu acho que alguns plots, eu não imaginava que ia acontecer.
É, eu também não. Também é que assim...
Me pegou de surpresa. E são manjados, mas me pegou de surpresa.
É, pior que é manjado, mas pegou. Pegou de surpresa. Mas eu elogio todos esses filmes, por quê? Porque antes de eu começar essa saga de ver esse filme da Disney, eu assisti as Marvels, né?
Aham, uh-huh. Eu não assisti esse filme.
É muito ruim.
É, falam que é bem qualquer coisa.
É, não é qualquer coisa, é negativo, é ruim. É
negativo, tá.
Nossa, é muito ruim. Você vê pra você falar o que, que a Marvel virou. E assim, eu tenho medo de criticar esse filme por causa que o pessoal fala, né? Ah, você tá sendo um pouco misógino, etc, né? Não, não é o caso. É ruim mesmo. Entendi. É isso. E aí, quando eu vi os outros, eu até fiquei, nossa, o pacing do filme, a estrutura que o pessoal faz, dá pra respirar as coisas, né? É legal, né?
Uhum.
E aí eu penso também, o filme do Mario foi corrida, etc. Esse é um problema que eu não vejo nos filmes da Disney, entendeu? Por mais que eles não sejam filmes compridos, eles conseguem não correr com as coisas.
Então, mas o filme do Mario, eu acho que ele correr com tudo... Primeiro que eu acho que é uma parte, talvez, seja um estilo da DreamWorks. Essa corrida. Essa não deixar isso.
Mas acho que
tem um charme, não respirar tem seu charme, sabe? Não é todo jogo, Sim. Não é todo filme que eu quero. Que, ah, eu quero refletir sobre.
Ah, não. Minha relação. Não falo isso.
Tipo, mas assim, o filme do Mario não tem reflexão. Muito.
Mas eu não quero isso. Eu não quero que o filme. Só que um momento do filme do Mario que o Mario tá na bad, um negócio lá, você fala, é meio estranho isso aqui, né?
O Donkey Kong, né?
Talvez depois, no final, que ele tá jogado de canto lá na cidade de volta, sabe?
Ah, sim, tá.
Que ele tá, tipo, olhando pro lado e tudo começa a desacelerar, sabe? Aquele momento.
Antes dele bater no Bowser, sim.
É, tem umas coisas que você fala estranho. Mas acho que momento os personagens parar e conversar e respirar um pouco mais, só existir a interação entre eles naquele mundo, é legal. E faltou isso ali, né?
É, acho que a única coisa que a gente tem é do Mario com a Peach. E a Peach conta o passado dela, de repente, a fala
não. Como fazer, né? É. O que é marcado é, tá nas flores, ela pega a Fire Flower e é isso. Aí você lembra de que outro momento.
Não, é que tem uma hora que eles estão olhando pro céu, eu acho. E aí isso começa
a... É esse momento, eles viajando lá, né?
É, eu acho que é. Pode ser a da Fire Flower. Mas não tem muitas... Assim, a conversa... É que todo mundo no Mario é tão...
One-sided.
É, raso. Porque sério, ele fala assim, quando o Mario fala que tá triste, que eles foram comidos lá pelo peixe gigante, o Mario fala que tá triste, o Donkey Kong chega e fala que são merda mesmo, né?
É, isso foi bom.
Então, sério, falando, tipo, é o momento dos personagens se entenderem, não, que você é ruim mesmo, né? Você é toscão, hein? Tipo, dane-se tudo isso.
Aham. Uhum.
Mas eu acho que, assim, eu assisti mais recente, eu não assisti nenhum dos outros, eu assisti o meu malvado favorito 4, eu acho, né? Que é o
Nossa,
que saiu.
Eu só vi o primeiro.
Eu não assisti nenhum outro, então o primeiro que eu assisti foi o 4. E o 4 também não tem muito tempo de respirar, tipo, não tem um momento que os caras sentam e conversam sobre a vida, conversam sobre sentimentos. Não, é sempre coisa acontecendo, e se tem uma conversa interrompida pra acontecer mais coisa.
Né? Entendi. Talvez seja coisa da Universal mesmo.
É DreamWorks que são eles? Não.
DreamWorks, né, Shrek, Gato e Botas, Universal faz Minions, é diferente.
Verdade. Eu falei besteira de qual estúdio de animação é.
Mas enfim, eu tô na saga aí pra ver mais filmes da Disney. O próximo que eu quero ver possivelmente é aquele... A Princesa e o Sapo, né? Me falam que é bem legal também.
Esse eu não gostei.
Não gostou?
Não, assim... Se você
é o último filme desenho à mão, né? Mais ou menos. Mais ou menos.
Sim, né? Sim. É? Assim, eu gosto do filme, só que é quando me falam... Assim, eu achei o filme ok. Eu achei ele melhor do que o Tangled, né?
Nunca vi também. Eu não vi Frozen, por exemplo. Não vi
Frozen eu gosto. Frozen eu gosto. O Frozen 2 não. Mas o Frozen eu gosto. O Frozen 2 acho que é uma continuação meio forçada numa... Deixa o Frozen um pior.
Não é que nem Moana, que teve 2 e ninguém falou? Não sei.
Eu não assisti o 2 do Moana.
Eles sempre fazem sequência. Eu até vi lá no Disney Plus, lá tipo, Lilo e Stitch 2, não sei o que. Eu falei, não quero ver isso aí. Deve ser um lixo essas coisas.
Moana original é muito bom. Eu gosto muito.
Eu não gosto muito, não.
Eu gosto muito do Moana. Eu canto as músicas...
A música é legal, mas o filme eu não sei.
Eu gostei. Eu achei que ia ser um Frozen tentando de novo, eu achei melhorzinho, eu achei legal.
E outro, eu quero ver o Toy Story 3, porque eu não vi. Minha namorada falou que ela chorou vendo.
É bom.
Chora. Aí eu penso, é legal.
Um e dois, você gosta?
Eu acho legal.
O 3 é muito bom e o 4 eu também acho muito bom.
Nossa, então o quarto filme, é isso que me...
Mano, o pior é que o 4 é bom. Isso que é... Quando eu tava assistindo, eu falei, mano, vai ser um lixo esse 4. O 4 foi bom. Assim, diferente, Os Incríveis 2 eu não gostei.
Os Incríveis 2 é bom, mas é esquecível.
Nossa, eu lembro que eles tinham muita vontade, assim, muito desejo pela Senhora Incrível naquele
também.
Filme. Essa, mas eu achei o filme um lixo, eu não gostei.
É uma coisa que é muito engraçada desse 2, que uma pessoa fez uma montagem com vários vilões, né, de filmes, assim. Aí tava o do, eu não vou dar esse, não sei, não vou falar, mas do Incríveis 2 tava a vilã lá, sentada lá.
Eu nem
lá,
lembro quem é.
Então, aí o pessoal... Quem que é essa mulher aí? É vilã? De onde?
Eu nem lembro disso aí no Incríveis 2.
Então,
mas
é.
A história é bom. Assim, um que eu não gosto, que a galera gostou muito na época que saiu ali, foi no início da pandemia, foi o Soul.
Qual que é esse? Eu nem sei.
É o da Alma.
Não sei.
Não sabe? Não sei. É um filme de animação que é um cara que toca jazz. E aí, nisso, ele fica com uma almazinha penada. Acho que ele se não me falha, ele morre e aí ele volta. E aí, tipo, ele funciona como, assim, da mesma forma que o... É muito bizarro falar isso, mas da mesma forma que o Inside Out, né, o Divertidamente, fala dos sentimentos de forma cartunesca,
uhum.
O Soul, ele tenta abordar a morte, a pós-morrer, de forma cartunesca. Então, é tipo, ah, aqui as almas vão, aí de um jeito meio... Acho que é muito puxado pro espiritismo. Ah, aqui acontece, sei lá... Elas vão pra esse fluxo e saem reencarnadas. E aí, nisso, é uma história, tipo... Eu olhei e falei... tem uma arte muito bonita, tem umas coisas muito bonitas nele. Só que eu acho o protagonista daquele filme um bosta.
Nossa!
E ele não consegue, assim... Eu vejo o filme, ele tem um momento de redenção dele, mas eu acho que não é bem construído pra você olhar e falar como fui convencido pela redenção.
Sim.
Então você olha e fala... Ah, você tá fazendo um negócio bem porque você aprendeu a sua lição. Só que eu não vi você aprendendo a sua lição. Você falou pra mim que você aprendeu, mas eu mal vi isso acontecer. Não teve tempo de você pensar sobre isso. E aí, assim, ele é um filme muito bom de tudo, menos o protagonista, que é uma merda. E aí eu achei bem ruim nisso.
Esse não tá na minha lista, igual aquele que saiu faz um tempinho, que é o Wish, que aí eu realmente vi todo mundo falar mal.
Eu assisti.
E eu olho,
esse aí.
É bom.
Assisti no cinema. Não, mas as músicas são legais. É que, assim, o Wish, ele tinha... tanto potencial desperdiçado que é triste, sabe? Você olha e fala, nossa, ele pode fazer muitas coisas legais. Ele é só médio. Então, ele é ruim porque ele é médio. É, um filme que eu gostei muito da Pixar foi o... É que aí é... Talvez você... Inclusive, Chapéu, você que tem irmão, né? Talvez bata em você também. É o... Qual é o nome? O Trolls? Não era Trolls?
É os caras azul lá?
É dos caras azul.
Mas eu não vi. Mas eu sei qual que é, não vi não.
E esse filme, assim, eu tenho uma relação muito forte com a minha irmã, né? Ela é, sei lá, minha melhor amiga. E aí, nisso, o filme bate muito na relação de irmãos. Nossa, e eu não sabia, e eu assisti. E assim, eu tinha assistido o Soul, que todo mundo elogiou, e esse aí que ninguém falou porra nenhuma. Eu assisti e lançaram perto, esse aí foi esquecido. E aí, nisso, esse eu assisti e falei, nossa. Tipo, eu acho que eu chorei nesse, inclusive. Eu fiquei tipo, mano, que bonito, sabe? Que mensagem legal que eles estão passando aqui. Né? E é uma, tipo, é amor fraternal, não aparece tanto, né? Por mais que Frozen também tenha amor fraternal. Mas do jeito eu achei muito melhor nesse da Pixar.
Uhum.
Enfim, tem uns filmes que eu também quero assistir. Tem uns que. Tipo, foi época de pandemia também que saiu. Tem uns. O Wish é legal porque no Wish, no final do Wish, ele mostra todos os filmes que o. Porque assim, o Wish é uma comemoração do estúdio de animação da Disney. Né? Não é da Pixar, é só da Disney. E aí, nos créditos, mostra todos os filmes deles. Desde lá do início, tipo, desde o Pinóquio, que acho que é o primeiro filme de animação deles. Toda a sequência, então, Hércules, Rei Leão...
Foi uma comemoração mediana, então, hein?
Uma comemoração muito ruim. E tudo, até chegar no Wish. E aí tinha um filme que eu olhava e falava, que filme é? Tipo, tem que ali o Chicken Little, sabe? Porque é um filme deles. E aí, nisso, eu terminou e fiquei, ué... Qual é aquele último filme? E, tipo, acho que foi uns 2, 3 que foi ali na época da pandemia que eu completamente perdi, que eu tava comprando todos os filmes da Disney e eu perdi esses filmes por pandemia, sabe? Mas é bem, tipo... É uma comemoração mediana, Ele tenta voltar muito pros clássicos da Disney, então assim, eu acho que é super válido. Ah, não, primeiro filme não é Pinóquio, pô. Primeiro filme é Branca de Neve. Falei besteira.
Ah, tá.
Primeiro filme é Branca de Neve. É, e aí, tipo, eles fazem muita alusão à Branca de Neve, a Pinóquio, porque é aquele negócio da Fada Madrinha, do... Eu acho que é a música da... É a música do Pinóquio, Make a Wish Upon a Star.
Não lembro.
Mas é tudo essa coisa, né, dos primeiros, que aí eles tentam voltar e explicar, fazer uma lore sobre isso, fazer referências a Peter Pan, não sei o quê, mas ficou ruim. Enfim, que ficou merda. Ruim. Mas vale a pena assistir. Vale a pena chegar e falar, é rápido o filme, né?
É isso. Eu tô procurando ver esses filmes, porque são bem feitos. Acho que eles, de uma forma ou outra, pelo menos algum filme ali, pega uma emoção que alguém já passou na vida e faz você sentir ela ali.
Sim, e eu acho que eles são muito... Assim, uma coisa que eu gosto muito é que eles são muito... Eles são fáceis de digerir, sabe? Eles não fazem um bagulho pesado. Eles podem até abordar um teminha aqui ou ali, mas tipo... Ah, não tem... Não é violento. É... Mano, é, não é violento. É um negócio que você olha e fala, eu consigo assistir calminho, né?
É família. É basicamente isso, né? É o filme que você... Quando você é criança é uma coisa e quando você é adulto é outra, né?
Sim.
É isso.
Mas mesmo assim ele não vai... Ele não te joga pra... Sei lá, pra uma... Que eu penso assim, filme de drama, essas coisas que às vezes, mano, você tá caindo pro lado chorando, sabe?
Eu, não sei. Eles geralmente te dão. Você sabe que vai ter uma resolução feliz. Esse é o ponto.
Sim, sim. Acho que tipo, isso é muito importante.
Pode ser um universo, tipo, que a pessoa, um filme, sei lá, o personagem principal ficou desempregado, tá zoado, não sei o quê, você vê que tá na cama, um parente, etc. Geralmente, no final, vai estar feliz todo mundo.
É, sim, com certeza. É, então acho que é bem isso mesmo, assim, são filmes gostosos de assistir.
Sim, sim. Agora você vai assistir aquele Hachiko lá, nossa, aquele filme eu lembro até.
Qual é esse filme?
É um filme do... A história do Hachiko lá, da estátua no...
Ah, desculpa, Hachiko.
É Hachiko, né?
É Hachiko, o cachorrinho, o Shiba Inu lá, o Akita, né?
Sim, é. Eu nem sou o maior fã de cachorro no mundo, eu gosto de pet, já tive cachorrinho e tal. Mas eu lembro até hoje, assim, eu raramente vejo meu pai chorar. Eu assistindo com ele, só eu e ele, né? Numa sala assistindo, em casa. Aí tá no ápice, assim, do filme, né? Aí eu, assim, eu vou me segurar ao máximo pra não chorar, porque eu não quero chorar na frente do meu pai. Eu não quero, né? Eu não queria. Aí, assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida é de segurar choro, assim. Eu tava apertando as unhas, assim, na perna pra sentir dor. E falar, não, vou chorar. Aí quando eu olhei pro lado, meu pai, assim... Só rios de lágrimas descendo, tipo, nossa. Aí eu falei, não, agora eu vou chorar também. Aí comecei a quase soluçar de choro. Eu falei, nossa senhora, velho.
Nossa, não dá, velho, não dá. Eu, assim, o filme que mais me causou isso de chorar foi uma animação, mas aconteceu muitas coisas pra eu estar desse jeito. Eu fui assistir essa animação, foi... Kodomo no... Como é? O Kami no Kodomo Ame to Yuki. É tipo Os Filhos do Lobo, Chuva e Neve. É o nome das crianças. E aí nisso é tipo um filme sobre uma mãe cuidando de duas crianças, né? Não é um filme triste per si, mas só que mostra a mãe, tipo, a mãe sofrendo, tendo que criar as crianças sozinhas. E as crianças, elas têm uma condição especial que elas viram lobos, né? E aí meio que o final do filme é ela se despedindo das crianças, tipo, as crianças escolhem o caminho delas, né? E aí meio que você vê, tipo, uma mãe vendo o ninho ficar vazio, seria isso, né? As crianças vão pra vida delas. E, mano, mas assim, pra mim, eu não sei o que aconteceu, eu tava assistindo naquelas que tinha no Belas Artes aqui em São Paulo, que eles faziam que era a virada, eu não lembro qual era o nome agora que eles chamam, mas eles passam três filmes em sequência... E é a madrugada inteira, né? Então eu tinha ido trabalhar no dia, então eu tinha acordado às 7 da manhã. Aí depois eu fui pra isso aí, pra virada, eu esqueci o nome. Então eu tava basicamente 24 horas acordado, eu tava muito sentimental. Nossa, aí a mãe se despedindo dos filhos, caracas, chapéu, passou os créditos inteiros, não parava de chorar e tipo, chorar rios também. Eu tava pegando papel higiênico, não parava. Assoar o nariz, não parava. Eu tive que ficar, tipo... acabou os créditos, eu fiquei ainda, tipo, uns 10 minutos sentado. Todo mundo... A sala vazia já. E eu tive que ficar sozinho lá, minha irmã lá, dando papelzinho, lencinho pra mim, porque eu não tava aguentando de chorar. Eu tinha... A despedida de família me bateu muito forte, sabe? Aí, nossa. Família é um negócio que me mata, chapéu. Eu acho que em filme.
Sim. Eu acho que é mais forte ainda quando a gente pega as prevenidas, sabe?
Sim.
Que na hora da aventura, assistindo o cachorro aqui, Aí, você não espera, né? Às vezes quando você fica falando pra uma pessoa, ó, você vai chorar com aquilo, você vai chorar, a pessoa já vai, tipo, né?
E é inocente, né?
É, mas na hora de aventura também. Nossa, sim. Tava andando que tava comendo até, meu prato ficou até com uma pocinha de água, assim.
Nossa, não é? Mas essa coisa de Família Coco que você assistiu, então você sabe que como é de família me bateu.
O Dora de Aventura é um pouco coisa de família também.
É, então assim, tenha certeza que eu ia... Que eu morro chorando. Nossa.
É.
Nossa, eu morro chorando quando é coisa com família, mano. Não tem como. É meu
coisa de irmão fraco. Ainda.
Nossa, não, então eu acho que eu ia ficar mal. Eu ia ficar mal.
Mas bom, João, vamos lá. Bora pros comentários.
A gente fez um podcast de meia hora sobre animações, a gente não tem noção nenhuma, tipo... é hobby, mais do que hobby, né? Tipo, perder tempo só, nossa, é isso. Não, que eu não manjo nada de animação, é isso?
Você acha que eu manjo? Eu tô falando pra você que comecei a assistir as animações mainstream da face da Terra, né?
Então, não, exatamente. Então,
a gente tá falando de um desenho do leste europeu que é cult, que foi produzido por um artista famoso.
Vamos falar sobre o Flow, que ganhou o Oscar.
Queria ver, mas não vi.
A minha irmã assistiu, ela gostou, achou ok. A minha mãe ficou frustrada. Porque a minha mãe não lida bem com inimigos no desenho. Aí tem uns bichinhos que ficam fazendo sacanagem com o gato. Ela ficou muito puta.
Ah, tá.
Aí do nada ela fala, aqueles cretinos que estavam machucando o Flow.
Mas eu gostei que eu vi notícias que pelo menos gatinhos pretos, isso ajudou a tirar um pouco mais a crença popular que gato preto é do mal, etc. Que, nossa, eu acho muito mancado isso aí.
Sim, mas ainda tem... É, enfim.
Existe. Não vou falar.
Quer falar daquelas coisas lá que a galera pega gato preto e branco no dia das bruxas pra sacrificar.
Ah, não, fica judiando o bichinho.
Isso aí. Não,
deixa as crenças, é deixa as crenças estar pro ser humano.
É, então. Pega, enfim. Pega a cueca do cara, sei lá, e sacrifica. Então, podemos ler os comentários, Chapéu?
Vai lá, irmão.
Então a gente vai ler os comentários do Conexão Nintendo número 207, fim dos pontos de troca em Pokémon TCG Pocket. E o primeiro comentário é do Rogério Matos. Dali, galerinha nintendística. Espero que todos estejam bem e malucos, porque na publicação desse cast de comentários irá faltar apenas 10 dias para o Direct. Tá chegando. Eu consegui controlar bastante meus ânimos para o evento. Eu senti que depois do trailer do Switch 2, a internet deu uma acalmada. Mas devo confessar que agora que está faltando poucos dias, o tempo está passando mais devagar. O Jeff acho que comentou a mesma coisa, né, sobre os sentimentos.
É sempre assim, aí começa a sair mais também notícia bizarra do nada, que vai ter não sei o quê, etc. É o momento que acho que a gente é mais propício a acreditar em qualquer coisa, né? Porque, não, deve ser verídico porque tá mais perto, então vazou, né?
A calmaria antes da tempestade.
É, e assim, as pessoas também aproveitam pra ganhar view na internet, né? Porque hoje em dia é o tópico do momento, é o que dá view e consequentemente dá dinheiro.
Vamos fazer de acordo com as minhas fontes, Chapéu? Vai ter um Direct em fevereiro. Fiquei
foi cancelado.
Feliz. Foi cancelado. Foi cancelado igual a minha fonte. O importante é que eu não sou. Fiquei feliz de que até o momento não vazou nada que vai aparecer na Direct. Eu espero que até a data eu não tenha pego nenhum spoiler. Já consegui uma folga no dia do evento para que ninguém me incomode e eu consiga ver talvez junto com algum amigo meu.
Tá todo mundo assim, né? Você vai ver com a sua irmã, eu vou ver com a minha namorada que vai estar de férias também, achou? Tá todo mundo reunido... Tipo, uma pessoa significante assim do lado, né? Tipo, vamos ver junto isso aqui, ó. É um marco histórico.
É um evento. Eu, assim como os senhores, acredito que é muito difícil que saiamos decepcionados desse evento. Porém, vou deixar minhas expectativas nesse comentário para que vocês votem se eu estou ou não maluco e vou me decepcionar no dia 2 de abril. Primeiro, quero dizer que como fiel ouvinte e aprendiz do Conexão Nintendo, fui ver a Direct que apresentou o Switch para que assim possa pescar algum padrão. E fez o estilo Jeff.
Tá certo, é.
O evento de 2017 teve 1 hora e 5 minutos de duração. Não acredito que o evento de abril terá essa duração, pois o Switch 2 é uma continuação do Switch que a gente já conhece. Então acredito que 40 minutos seja a duração do evento. Em 2017, eles gastaram aproximadamente 20 minutos mostrando o conceito do hardware. Então acredito que teremos um pouco mesmo desta vez. Talvez 15 minutos. Se o Jeff estiver certo e a porta USB-C em cima tiver alguma serventia de conectar um acessório, talvez a duração suba para 20 minutos. Ah, quase esqueci. A primeira coisa falada na apresentação foi o preço. E acho que deve ser a mesma coisa dessa vez. Porque se o preço for muito alto, colocar logo no começo pode fazer com que as pessoas relevem caso os jogos sejam incríveis. Eu também acho. É melhor dar o preço no início se for decepcionante.
Eu acho que foi o quê? O PS3 que jogou no final? Na época? Até não lembrar.
Acho que a maioria joga no final.
PS5, e é ruim, geralmente,
o...
né?
É, o PS5 Pro fez isso. Né? Que aí todo mundo, nossa, não tô vendo nenhuma diferença. Quanto que vai ser isso? Aí foi 500 dólares. Foi 500? 600 dólares? Não lembro agora quanto foi. E aí a galera perdeu, olhou e falou, meu Deus.
É, eu acho que definitivamente se o preço tá a seu favor, você jogar no começo já é bom. E se ele for, for na média também, os jogos depois tiram a sensação de, nossa, não vou comprar isso aqui. Se bem que a gente não vai comprar porque os Scalper vai pegar tudo de qualquer forma, né?
Sim. Agora sobre os jogos, tivemos mais ou menos 40 minutos. E os jogos foram em sequência. One to Switch, ARMS, Splatoon 2, Mario Odyssey, Xenoblade 2, Fire Emblem Warriors, Dragon Quest X e 11 e Dragon Quest Heroes 1 e 2, Octopath Traveler, Shin Megami Tensei.
Shin Megami Tensei não foi um teaser de segundos lá?
Foi um teaser, não foi anúncio de nada, foi tipo Shin Megami Tensei Coming to Switch, é um negócio assim.
Com o Jack Frost lá no meio dos bichinhos, um monte de coisa, né?
É, foi o principal foi o Odin.
Ah, tá.
Que é o bicho dourado, aí depois aparece um monte de demônios meio que em sombra, e aí tinha o Jack Frost ali no meio. Skyrim, FIFA, teve um jogo que eu acho que era o No More Heroes 3, mas era só o conceito sendo uma imagem, e não era o No More Heroes 3, era o Touchdown Strikes Again. Era o pré-No More Heroes 3. E Zelda Breath of the Wild. Foi uma lineup bem interessante, com títulos grandes em vários gêneros diferentes. Me pergunto se a Nintendo faria um evento de palco novamente, ou se vai ser apenas vídeo. No momento, tudo indica a segunda opção. Agora, pensando no peso dos jogos, vou tentar adivinhar os títulos apresentados. Tá, então, eu concordo com... Fica a minha correção falando nisso do cast, o Rogério, eu acho que ele tá batendo muito bem aqui das ideias que vai ser uma apresentação de vídeo. Eu também não acredito que vai ser palco.
É.
Eu já tinha falado.
Não sei se já tinha falado. Não, acho que sim. Já falou que vai ser uma...
Uma Direct.
É.
Porque eles falaram que na última vez era o Nintendo Switch Presentation que eles apresentaram.
Sim,
né?
E eu acho que vai ser, né, aí, talvez, entre meia hora e 40 minutos, talvez. Acho que esse é o tempo médio que não é ruim.
Sim.
Passa voando até, dependendo do que é apresentado. Você nem
e não precisa fazer a entrada e saída do palco, né? Tem tudo isso, assim. Você vai lá e mostra o cara. Tipo, eu imagino que não vai aparecer. Chuto eu. É, Nintendo não coloca muito desenvolvedor que seja de third, né? Por exemplo, vai ser difícil ver o Goichi Suda, né, no More Heroes. Ele falando alguma coisa. Normalmente eles não fazem isso em Direct, né?
Eu acho que vai ser um bom tempo focando no console, aí depois uns joguinhos e... Vamos primeiro ver a lista do Rogério aí.
Vamos lá. Primeiro é Mario Kart, certeiro. Metroid Prime 4 vai ser usado como comparativo de diferenças gráficas entre Switch 1 e 2. Highlights de vários jogos de Switch 1 mostrando rapidamente a diferença. Zelda Breath, Mario Odyssey, Xenoblade e Hyrule Warriors.
Então, será que nesses casos eles não vão usar tipo Xenoblade X, ó, 30 e 60 FPS? Em vez de mostrar esses jogos que talvez eles não tenham sido feitos pensando num hardware melhor. Porque eu chuto acho... que se eu jogar Breath of the Wild no Switch 2, vai ser a mesma coisa. Talvez no tempo de load um pouquinho melhor, talvez. Mas eu acho que é isso.
Concordo com você e, assim, pode mostrar Paper Mario rodando 60 FPS, né? Ou
Endless Ocean.
Endless Ocean não.
Não saiu uma notícia na época do Endless Ocean que ele tava...
Tinha também, 60?
Ele tava programado a suportar coisas melhores. Não é 4K, não lembro, talvez.
Entendi, pode ser Endless Ocean. Pode renderizar mais peixe, né? Remake de Fire Emblem. Como na de 2017 teve um jogo Musou, então dessa vez vai ser um jogo mainline. Acho super válido.
É o que você quer, né?
Meu coração tá aqui batendo pra o Rogério estar certo. Mario 3D novo. Dragon Quest 12, primeiro trailer. Se a Square aparecer, acho que mostra mais que um jogo, sendo assim, Kingdom Hearts 4. Aí eu acho que não.
Eu acho que não.
Eu acho que tem mais chance eles mostrarem que, sei lá, Final Fantasy VII tá vindo pro Switch 2. Eu acho
pode
mais
ser
provável.
Uma versão mais escapada vindo aí.
Sim. Splatoon 4, eu não queria, mas acho que pela contagia nos faz sentido.
Splatoon 4 pra mim tem vibe que vai ser anunciado uns meses depois da apresentação, não sei porquê.
Eu acho que pode ser na apresentação, porque eu acho que faz muito sentido pro Japão.
Justo. Tipo, vamos começar o Japão, já vende só com esse anúncio, não precisa nem mais nada.
Exatamente. Capcom mostrando algum jogo novo, Monster ou Monster Hunter Wilds ou Resident Evil. algum jogo novo mostrando trabalhos do Resident Evil, tá Capcom mostrando alguma coisa. Sim, eu acho que a Capcom mostrando vai ter coisa.
Um Street 6, né?
Pode ser Street 6, pode ser Resident Evil 4. O 4 tem?
4 Remake? Eu acho que não, né?
Tem o Cloud dele?
Não sei.
Mas talvez versão não Cloud dos Resident Evil, sabe? Fazer uma...
Ia vender.
É, eu acho que não vai ser agora. Eu acho que, assim, ao longo do tempo do Switch 2 vai ter. Mas eu não sei se vai ser agora, né? Atlus mostrando um novo projeto? Será que ela ainda está próxima da Nintendo assim?
Não, eles têm a faca e o queijo na mão pra mostrar. Metáfora no Switch 2.
Podem mostrar Metáfora. Ó,
tá bem aquele, rápido, sabe?
Tá com aquele mão. Anúncio de... os rumores que estão ficando cada vez mais fortes do Persona 4 Remake. Porque não basta Persona 4 na nossa vida, precisa de mais. E sim, eu reclamo porque eu sou obrigado a comprar. Eu vou comprar e eu vou jogar de novo. Eu sou parte do problema. Mas sim, eles podem mostrar Persona 3, o Metáfora. Reload. Persona 3 Reload, Metáfora. Eles podem mostrar isso. A SEGA. SEGA.
Sabe o que é fogo, irmão? A Nintendo tá numa situação muito privilegiada, né? De pegar tantas coisas que já saíram que gera hype e falar, se tá vindo pro Switch. Porque há um certo tempo atrás, tinha muito na internet aquela questão de, nossa, vai sair no Switch? Isso aqui vai sair no Switch? Então, gente, cadê o Switch? E a gente tá num momento que todo mundo já bateu a realidade e falou, não, isso aqui não tem como sair no Switch, a não ser que comprometam absurdamente a qualidade do jogo e eu gastei muito dinheiro, sei lá. Sair no Switch 2, eles podem pegar essa onda de jogos que não são graficamente super poderosos e pode jogar aqui.
Sim.
Então você recheia de um monte de anúncio de coisa que já saiu, mas que gera hype. Porque a gente olha e fala, uau, tá lá no Switch.
Mas assim, tipo, o Nintendo Switch já fez isso, né? Lembra? Skyrim mesmo.
Doom, pode continuar depois. Fazendo.
Então, e pode continuar fazendo. E vai continuar fazendo.
E vai, né?
Porque
é um anúncio pra pessoa que compra um console só que ela vai olhar e falar, nossa, que da hora, vou jogar isso aqui.
E é válido, sabe? São jogos bons que estão faltando aí na lineup do Switch e vão vir com o Switch 2. Então, é porque as empresas, mano, você não precisa desenvolver muita coisa assim, né? Provavelmente você tava com uma arquitetura ali que já conhece e ganha uma graninha, né? Pô, eu olho aqui, né? Eu comprei Catherine. Catherine era de PS3, eu comprei no Switch, de novo, no full body. Cadê novo jogo da Monolith que não é o Xenoblade 4? Projeto. Gostaria, mano, gostaria de ver.
X2.
Por mais que seja um Xenoblade. Assim, a gameplay de Xenoblade é mundo completamente diferente, outro nome. Né? Mas eu quero ver o novo jogo da Monolith. Mesmo que for Xenoblade 4, eu aceito. Teaser de Zelda 3D novo. Trailer conceitual super curto, até mesmo o diretor da franquia falando em uma imagem. Focando que o jogo está em desenvolvimento e vai ser explosivo.
Não sei. Esse
eu acho que... Também não. Eu acho que esse... Eu não sei. Assim, o teaser, né? Essa imagem lembra da época do Skyward Sword. Né? Que foi no E3 que eles só fizeram um Link lá virando de costas com a... a gente nem sabia que era a Fi ainda, né? A Fi é atrás dele. Mas eu não acho que eles estão nessa época. Não sei se...
vale. Eu acho improvável, mas tem chance. Improvável.
Não acredito que vai ter jogos de Switch 1 nessa apresentação, só Metroid Prime. Não faz sentido mostrar jogo novo de console antigo se a ideia é vender o console novo. E aí, compro essa minha lista ou vou me decepcionar? Ó, só sobre o comentário, eu acho que alguns desses jogos aí, tipo, eu ainda acho que o Fire Emblem é cross-plataforma. Eu não acho que vão ser todos jogos exclusivos, mas só que vai focar no Switch 2 e asterisco Switch 1.
Sim, eu também concordo. Se bem que eu olho como... Não, Splatoon 4 acho que seria exclusivo.
Splatoon 4 focará exclusivo. Vamos ver, né? Mas eu acho que é exclusivo. Eu não acho que eles vão meter uma de Pokémon, né? De a gente dar suporte ainda pro console antigo. Mas o resto... Acho que
Mario Kart é Switch 2.
Switch 2 e Metroid Prime 4 são os dois, né?
Sim. O Legends EA não vai ter nada porque já teve a Pokémon Presents, mostrou o jogo o suficiente.
Sim. Eu acho que é mais isso. Se tiver algum outro third algum outro jogo da Nintendo, talvez ele seja cross ainda pra diminuir o impacto da mudança, né?
Se aparecer um Hitman Heaven do nada lá, pros dois. Sim. Por quê? Porque não é pesado o jogo e aproveita.
E roda nos dois, sim.
Mas a lista eu achei bem, no geral, achei sensata.
Também. Eu acho que Dragon Quest 12 é um bom timing pra... Ou se não, eles não vão falar nada do Dragon Quest 12 e vão mostrar um trailer do 1 e do 2. Que vai sair, né? Que era pra sair esse ano.
Pode ser. Eu acho mais provável, na real.
Aí, sabe o que eles fazem, Chapéu? Eles mostram Dragon Quest 1 e 2...
No final do trailer continua aí, a imagem, né?
Aí o gira a barra e começa o 12.
Eu achei que você ia falar, mostra o 3. Ué, já não saiu?
Não, 3 morre. Não, 3. Não pode continuar essa imagem. Mas o que eles podem fazer agora é fazer cair e o 1 e o 2 se juntam pra virar 12, olha só. Marketing da Square Enix me contrata.
Ai, ai.
Aí você não mostra nada, você mostra o logo de novo. E fala, vindo pro Switch 2.
Junto com o tema, né, da série.
Junto com o tema da série, que é o que eles já fizeram.
Sim.
Que é, acho que já tem um subtítulo do Dragon Quest 12, não tem?
Não lembro, eu só lembro que ele foi uma coisa meio dark, assim, não parece muito, muito animado, é tipo, sombrio.
É que, ó, The Flames of Fate, é o subtítulo já, ele já tem um subtítulo.
Vão ocidentalizar Dragon Quest e vai virar um FPS, vai ver.
Por favor não, por favor não. E eles estavam falando sobre o action, não, por favor não, deixa de Dragon Quest ser em turno. Continuar melhorando o turno, é isso, o 11 é tão bom. É, tá, eu acho, mas eu também acho que foi sensato. E aqui ele falando aqui, ah, só pra não deixar passar, como o Jeff profetizou alguma leitura de comentários atrás, eu não consegui ficar sem comprar nenhum jogo esse ano. Como os preços iriam aumentar, eu comprei um Vault, que está guardado para Pokémon ZA e alguma coisa nova que sair. Se não sair nada, vou pegar Pikmin 4. Opa, um jogaço, Pikmin 4. Aproveitei para gerar moedas de ouro enquanto ainda pode, então comprei Yakuza Kiwami e Bakeru. Agora tenho R$40 em moedas que eu talvez gaste em Sonic Generations ou algum indie.
Eu prefiro algum indie.
Galera elogiou Sonic, eu ainda não joguei, eu comprei o Sonic Generations no Steam, mas ainda não tô lá. Eu estava sofrendo em Sonic Heroes há pouco.
É, eu tava escutando o Jamon xingando.
Que jogo... Puta que me pariu, mano. Ô joguinho, velho. Outra coisa ainda estou... Eu terminei, Chapéu, mas eu não vou fazer as outras seis histórias, não. Vou deixar pro futuro...
Não, pelo amor de Deus, você sofreu ali, já assiste no YouTube final dos outros e acabou.
Não, eu quero jogar, mas eu vou respirar.
Se o seu objetivo é jogar pra você ver o que é ruim e usar isso como base pra aproveitar melhor os outros jogos, tudo bem. Mas você vai sofrer.
Nossa, mano. Ele tinha muito potencial, Sonic Heroes. Muito potencial. É Sonic.
Não, o filme é bom, pelo menos, né?
Sonic Heroes. Outra coisa, ainda estou jogando Dragon Quest 11. Estou com 35 horas e já tive o plot twist no meio do jogo. Estou gostando bastante, mas percebi que pular de Persona 5 para Mario e Luigi e depois ir para Dragon Quest não foi uma boa escolha. Estou cansado. Quero poder pular em plataformas e ganhar power-ups sem passar por batalha de turno.
Eu passei por isso recente um pouco. Eu joguei o quê?
Metáfora e o quê?
Eu joguei o Mario e Luigi, o Brothership, joguei Metáfora e tinha alguma outra coisa que eu tava jogando. Tentando lembrar. Não sei se foi entre Mario e Luigi e Metáfora. Tinha... alguma coisa. Eventualmente eu lembro.
Eu não lembro o que você jogou.
Mas cansa. Eu acho cansa. Que RPGs seguidos assim cansa.
É, eu acho que... eu sempre faço assim, ah, pego um copo Mariozinho, tipo, volto pro Mario antigo, jogo alguma plataforma mesmo pra ter uma diversão sem ter que pensar muito. Mas assim, Dragon Quest 11, eu indiquei pra minha irmã, né, pra jogar. Ela tá com acho que 80 horas. Agora, e ainda não tá... E assim, eu olhei pra ele e falei, ó, Sarah, ainda falta bastante pra você terminar.
Isso que é pra mim é complicado. Eu joguei o Dragon Quest 11, acho que 2 horinhas, e eu... Não clicou na hora, mas eu vou dar outra chance, eventualmente.
Nossa, ele é muito bom. E assim, pra mim é... Assim, eu falo, né? Eu joguei 70 horas no PlayStation 4, voltei pro zero e joguei tudo de novo, fui até 100 e pouco no Switch. Assim, do nível que eu gostei do bagulho. Eu acho aquela... Nossa, eu gosto muito de Dragon Quest 11. Acho que é uma história muito bem feita, muito... Vai indo, sabe? Só vai te levando. Sim. É muito bom.
É, de coisinhas no meu tempo, eu joguei o Gravity Circuit lá, terminei e gostei muito.
Esse é o Mega Man like?
O Mega Man Ninja. Mandaram muito bem no joguinho.
Um dia ainda jogarei esse. E o próximo... É isso, pessoal, agora oficialmente ansioso para o dia 2. Estamos ansiosos, estamos começando a ter o quentinho no coração. E o próximo comentário é do Roger Vino Orelana. Bom dia, amigos, tudo bem? Como vai a vida? Por estes lares, a economia tá indo pra casa do chapéu.
Quem me dera pra mim.
E conseguir dólares é tão fácil como tentar pegar algum Pokémon Shiny nos jogos antigos da franquia. Por isso a minha compra do Xenoblade Cross X ainda vai demorar. Mas tudo bem. Acabo de zerar no Monster Hunter e meu backlog ainda tá gigante.
O que não falta é jogo, Jumon. O que não falta é jogo.
Falando nisso, e pra todos os interessados, como o Jomon, eis a minha humilde opinião do jogo. Wilds é muito memorável e divertido. Mas depois do hype inicial, acho que o World foi melhor no seu lançamento. Senti que precisava de um pouco mais de dificuldade. Como também senti falta dos gatinhos cozinheiros. Além disso, acho que eles tentaram fazer uma história interessante, mas falharam miseravelmente. Além disso, é muito, muito estranho que não existam salas de reunião para os jogadores.
Não tem Gathering Hub?
Não, vai ser na primeira atualização.
Ah, nossa. Meu, isso é um pouco capado.
É, não tem, mas assim, no World quem usava?
Ah, subir no navio era engraçadinho lá e ficar dançando com o pessoal, às vezes.
É, então, tipo, era pra isso. Porque no World...
É pra isso, né?
No Rise já também não usa tanto, por causa daquela... Porque tem um sistema de... Entra na missão lá de você atirar o flash pra cima,
você,
né?
É, o flare lá e acabou.
É, mas e aí a galera entra e um abraço. Não tem que conversar pra ver qual... Né?
Mas sabe que é o tipo de coisa que... Às vezes você não valoriza, mas quando tira você... Nossa, eu quero de volta, isso aqui faz diferença? Entendeu?
Sim. Pode e aí ser, você tipo... volta, fica 2 horas e nunca mais volta porque...
Mas foram 2 horas.
Foram 2 horas. Os caras demoram, tipo, sei lá, 2 meses fazendo a porcaria... Um mês fazendo a porcaria do Gathering Hub pra você ficar 2 horas. Só joguei o modo história no PC do meu irmão. Mas acho que somente voltarei no pós-game quando sair a expansão daqui a 1 ano. Sinto que falta muito conteúdo ainda e prefiro aguardar. Ó, agora eu vou comentar com o Roger. Fala, Chapéu.
Não, você vai falar, eu vou cair de cabeça quando tiver essa expansão, porque eu tô afim de jogar só uma vez. Por mais que eu seja, irmão, que você vai falar que é bom você degustar a versão base, dar um tempo e voltar. Eu tô afim de ir direto.
E se você joga 2 vezes, você compra em 2 consoles, Chapéu. Se você comprar só num,
eu
só uma vez.
Eu já fiz mais de uma vez, já.
Que eu também já fiz mais de uma vez.
No World of Rise, acho que eu fiz. Pá.
Eu fiz nos 2 também. Eu comprei o Iceborne e o Sunbreak nos 2 também. Em todos os lugares eu comprei.
Não, aí DLC eu não peguei, não.
Eu peguei a DLC em todos os lugares. Mas assim, o World, eu não acho, tipo, assim, opinião, né? Lançamento dos 2. Quando eu joguei o World, eu era novo na franquia. Assim, eu tinha jogado Monster Hunter 3, mas eu não tinha ido nem pro High Rank. A primeira vez que eu cheguei no High Rank, eu parei no High Rank, foi no World. E, assim, eu não tinha gostado muito do, assim, do fluxo do World. E eu senti também que tava pouca coisa no início do World. Então acho que, tipo, Wilds e World, assim, o Wilds tem menos monstro mesmo, de fato. Mas eu não acho que é muito diferente.
Eu acho que é a memória afetiva, né?
Tem a memória afetiva. E sobre a dificuldade, mano, assim, eu acho difícil pra cacete o Gore Magala. É, tem, o Temporary de Gore Magala, que, mano, o bicho ele dá 3 hits no meu bichinho e eu morro. Então, assim, eu acho que, assim, como ele falou que só jogou a história, não, a história realmente não é difícil. Porque dependendo se a história foi do low rank ou do high rank que ele fez, o low rank é quase um tutorial. Então eu acho que não tem, assim, eu não sei nem, eu não vi pessoas tendo monstro que trava. Tipo, sei lá, Anjanath no World, era um monstro que trava muita gente, né? Barroff no Monster Hunter 3.
É, eu acho que Monster Hunter popularizou muito mais, né? É que o Rodney já jogava antes também, né?
Sim,
mas eu,
o Rodney é veterano.
Eu... Sim, é que eu penso, é que eu já vi, eu vi mais pessoas falarem que acharam fácil também, né? Mas geralmente são as pessoas que já jogaram outros antes, né?
Uhum.
Porque se é o primeiro que você joga, eu não joguei o Wild, mas eu imagino que seja um pouco mais difícil até você, que você falou do fluxo do jogo, né? Até você aprender aquilo, né? É mais complicado.
Concordo.
Mas
é
o lançamento...
É só ver o Jeff sofrendo no Rise, mano. O Rise, ele é um jogo considerado fácil, né?
Pros com aquela mobilidade. Com aquela mobilidade ainda que você tem que... Nossa... Fazer uns movimentos pulados, não sei o que, com o Airbug, eu acho que aquilo dificulta até a vida, né? Por mais que eu ame, eu gosto. Se não dá mais opção. Mas pra quem não joga quase, olhar aquilo é um inferno.
Sim.
Mas o World, eu deixei até comentário negativo na Steam na época, porque eu odiei o World quando lançou. Não é quando lançou, mas quando eu joguei. Acho que foi quando lançou, na real.
Quando lançou no Steam, que demorou.
É, porque demorou. Foi no Steam depois isso, né? Eu não conseguia jogar com os amigos. Não conseguia, porque o jogo só caía, bugava. Ia começar a missão de história, tinha que cada um entrar na sala, ver a cutscene, sair da quest, depois criar a sala de novo.
É, o método não melhorou muito no Wilds, não. Eu posso falar que tá até mais bizarro.
Não, isso é ruim, né? Então, sei lá.
Eu joguei 50 horas, assim, do Wilds, né? Eu tô dando um tempo e gostei muito. É, rodando muito mal no meu PC, assim, tipo... sofrendo meu computador, mas eu gostei, achei um jogo muito bom, mas tem que pensar, ele é uma base, né? Ele vai ser uma base que o G vai, quando chegar o Master Rank, G Rank, vai chegar explodindo tudo, as atualizações também. Então acho que ele é uma base muito boa de um jogo que vai ter muito conteúdo. Porque se você pegar o Rise também, eu senti falta de conteúdo. Por quê? Porque eu comi aquele jogo. Não me pediu a foto de conta do Me Dá 100 Horas no Switch.
O que é um pouco considerável já, né, pra um jogo. Tipo,
pelo amor de Deus.
Você parou e jogou 100 horas o negócio, sabe?
É tipo... assim, fala, tem pouco conteúdo, só joguei 100 horas. Pô, tipo... Animal Crossing, não tenho mais o que fazer. Eu só joguei um ano inteiro. Agora não tenho mais o que fazer, tá tudo repetido. Mano, assim, tenha tanta paciência, não é um jogo serviço.
É que é normal a gente comparar com os outros. Tipo, eu vou comparar o Wilds com o World junto com o Iceborne.
É, aí é difícil. Comparar
com o Rise junto com o Sunbreak.
Aí é difícil, você tem que lembrar o que era o World no início, o que era o Rise no início.
Quando lançar a expansão do Wilds, vai ser incrível. E aí quando lançar o próximo Monster Hunter, eu vou falar, tem pouco conteúdo, o Wilds era bem melhor.
Com certeza. Você vai falar exatamente isso. E eu quero muito o próximo Monster Hunter, porque o próximo Monster Hunter vai ser, assim, né, sem ser a expansão, Master Rank, o próximo vai ser do time portátil, e o time do portátil eu gosto mais.
Aí o negócio vai...
Que aí vira superpoder. Aí vira superpoder.
Aí a criatividade é infinita.
Mudando de assunto, e pra diminuir um pouco a espera do dia 2 de abril, falemos do Switch 2. E como vocês, tem algumas coisas que quero e outras que não quero ver na apresentação. Coisas que aguardo. Preço de $400 no máximo, por favor, Miyamoto. Data de lançamento. Apoio das thirds. Leia-se. Anúncio de lançamento de Elden Ring, Persona 3 Reload e Tekken 8 pro console. Eu acho que foi ok. Elden Ring eu acho mais difícil. Vai demorar, eu acho que é Elden Ring.
Eu não duvido, não.
Lançamento?
Ah, não. No lançamento? Não, tipo, lançamento acho que não.
Anúncio de lançamento.
Mas eu acho que eles podem fazer que nem o do Skyrim. Só mostrar Elden Ring, que o Skyrim saiu bem depois, não saiu? Ou não?
Saiu um tempinho depois. Ah, saiu, no mesmo ano, saiu no ano.
É, eu acho que pode ser isso. Mostra Elden Ring, lança e depois de um tempo sai.
Pode ser.
Lança console, né? Mas é, né?
É que Elden Ring é o jogo da bonito da geração, né? Tipo isso, é um jogo grande.
É o open world incrível. Pô, mostra isso aí e acabou.
Sim. Um Mario 3D novo e principalmente que seja uma apresentação semelhante do primeiro Switch. Um Mario 3D novo e principalmente que seja uma apresentação semelhante à do primeiro Switch. Tipo plateia e público.
Já é diferente do Rogério, né?
Do Roger, eu grito. Eu grito não, eu falo que acho que não vai ser. Amo o formato dos Directs, porém este evento precisa ser diferente e gostaria que fosse como no passado. Ser velho é difícil. Eu censurei o palavrão dele, por mais que eu tenha falado vários palavrões aqui.
Você te falou um monte,
Não ouça esse podcast perto dos filhos. Todos os pais ouvintes. Só se você quer que eles tenham um vocabulário difícil. Mas eu acho que não vai ser evento porque eles falaram que é Direct. Então, Rodney, eu acho que é melhor... ficar mais tranquilinho, porque é Direct, então ir com a expectativa de tudo que eles falaram, segue a risca. É Direct, então só vai ser digital.
Uhum.
Coisas que não quero ver. Mano, você lembra que anunciaram... Nossa, agora brisei. A época do Switch tava tão bizarra no início, que Pokémon Let's Go, ele foi anunciado no evento Portas Fechadas.
Nossa, eu não lembrava disso.
Foi tipo... Era... Acho que foi a Game Freak, a Pokémon Company fez um evento... E aí eles começaram a mostrar, tipo, o jornalista retweetando, falando, nossa, estão mostrando aqui um remake de Pokémon Red Blue. Gráficos 3D, não sei o que. Eles demoraram um pouquinho pra mostrar.
Eu não lembrava disso, não lembrava.
Foi um evento portas fechadas. Assim, a Nintendo tava operando muito diferente no risco dela, né? Coisas que não quero ver. Embora goste que fale um pouco dos dados técnicos do console, não gostaria que eles percam muito tempo com isso. Eu acho que dados técnicos não...
Superficial.
É.
Tipo, o console tem... roda gráfico melhor. Pronto. Aí mostra, tipo, a imagem mais bonita.
Ah, talvez eu falar... vai ter uma versão de 1 TB interna.
É, memória. Eles nunca vão ficar... Eu não lembro se teve apresentação. Essa de palco, às vezes, até, né, vai. Mas essa direct fica falando de specs, coisas, geralmente não.
Isso é coisa da Sony. Que vai mostrar o ray tracing lá, vai mostrar o gráfico do gráfico. Vai ter que dar o triplo zoom pra... Pra ver que o personagem não tá borrado no fundo.
O triplo do zoom só funciona numa TV boa.
Você não vê... Vai falar, aqui ainda não mudou. Outra, o anúncio de um remake do Switch como carro-chefe no lançamento ia ser muito broxante. E também o anúncio de bloqueio regional pros games, que nem no 3DS. Poderia ser devastador para a popularidade do novo console.
Acho que isso não rola, não. Acho que isso é coisa do passado mesmo.
Eu acho que é coisa do passado. Assim, pra mim seria... A parte boa disso é que talvez você possa fazer jogos com preço regional, né? Porque não tem como você comprar um jogo brasileiro. Assim, mentira, porque os Estados Unidos compartilha com o Brasil. Então não, dane-se o regional. Mas eu não acho que isso afeta a popularidade do novo console. Eu não acho que... Eu acho que é muito um nicho que compra jogo. Assim, óbvio, brasileiro gosta de comprar os jogos europeus, chinês, não sei o que tá mais barato. Mas eu acho que é mais de nicho. Eu acho que o médio, ele não liga pra regional. Ele
concordo.
Só fica frustrado que ele compra na Europa quando vai viajar e fica puto que não rodou.
Exatamente. E remake de um jogo de Switch, eu não duvido muito, um Breath of the Wild aí.
A carro-chefe não.
Não, carro-chefe não, realmente.
E se anunciaram um aumento no preço do Switch Online, que pelo menos vem com a adição dos jogos do GameCube. Só isso, amigões, finalmente a espera vai acabar e poderei continuar com minha vida normalmente.
Dá a entender, tipo, eu tô todo dia, assim, tendo umas alucinações do Switch 2, né?
Acorda, Switch 2. Se cuidem muito e até a próxima. Atenciosamente, Rodney. Feliz com o Verdão que vai vir jogar de novo na altitude de La Paz. E esses são os comentários, Chapéu. Obrigado pelos comentários, como sempre. E a gente tá cada vez mais próximo do Switch 2. É sobre isso.
E a gente sempre conversa. Vamos fazer um parte 2, um CN comentários mais rápido, mas sempre, irmão. Sempre. Não dá.
A gente não se ajudou conversando meia hora de animação, Chapéu.
Realmente.
Mas acho que então obrigado. Pode fechar, assim, né?
Vamos fechar. Muito obrigado pelos comentários, pessoal.
Digam o que vocês acham de animações da Disney, talvez, né? Que é.
Manda aí. Seu filme favorito da Disney.
Top 5. Top 5. Não,
top 5. Não, é, bom, o pessoal adora montar a lista aqui, pode ser um top 5, vai.
Top 5, mano. Sempre é bom top 5. É muito difícil escolher um, sabe?
Realmente.
Vai, top 5, filmes, animações da Disney. Você.
Ah, não. Caraca, pra mim. Eu não sei, eu não vi tantos, né? Eu precisaria parar pra, tipo, lembrar, etc. Então, não sei.
Ah, eu vou top 3, então, porque tá difícil também pra mim.
Top 3, vai. É, então, é complicado. 3. Eu acho que o Toy Story 2 é muito bom. Tipo, eu acho muito... Eu lembro que eu assisti perto da época, ou na época mesmo, e gostei. Então, acho que seria top 1, talvez. Top 2... É que pra mim, é complicado pra mim também, que eu vi recente o Coco, e pra mim eu tô com, assim, nossa, gostei muito, então ele tá no topo, tá perto do topo pra mim.
Entendi.
Mas colocaria aí o Coco, vai, porque viva, né?
Uhum.
Achei ele bem redondinho. E um terceiro, não sei.
Eu tô morrendo aqui pensando, velho, em quais filmes da Disney, tipo, animação, porque todos eu acho muito bom, só que eu olho e falo, não tem um super favorito, sabe?
É, essa é a pegada. Os que eu assisti recente, juntando uns antigos que eu tinha visto, é isso. Tipo, tá tudo num bolo só, não consigo ranquear.
Assim, eu não consigo ranquear, mas eu acho que assim, entre a Rei Leão, talvez a nova onda do Imperador.
Eu não vi também.
Eu acho muito engraçado esse filme. Ele é bom porque ele é engraçado. Eu tô pensando divertidamente. Assim, tem um filme que marcou muito minha infância, que era um filme que eu gostava muito quando era pequeno, que era A Vida de Inseto. Mas eu acho que eu vou divertidamente aí por. Por ser o filme, acho que foi um dos primeiros filmes aí que foi depois de algumas coisas familiares complicadas na minha vida. Mas foi o primeiro, depois de muito tempo, foi um filme que eu comecei a assistir e chorei. Divertidamente. E eu chorei numa parte nada a ver. Eu chorei num bichinho que morre. Não sei se você lembra qual bichinho que morre.
É o amigo imaginável lá, né?
Eu não queria dar spoiler, mas é. É, na parte que ele começa lá, eu comecei a dar uma chorada, assim. Por quê? Porque era a despedida do personagem, eu tinha percebido, eu comecei a chorar. Falei, nossa, ele vai se sacrificar. Eu comecei a chorar.
Pegou desprevenido.
Mas, e é uma boa alusão, tipo, aos amigos imaginários que você larga, né? Uma época você... Que, sei lá, aparentemente eu tinha amigo imaginário. Eu lembro que eu tinha amigo imaginário. Então, tipo, uma hora você dá tchau, dá adeus pra eles. Aí eu fiquei emotivo. Então, acho que eu colocaria esses três aí. Eu fico na dúvida da nova onda do Imperador. Faz muito tempo que eu assisti. Eu lembro que eu ria bastante. E eu gostava da série... É difícil a série da Disney me agradar depois, né? O que
nossa,
eles fazem desenho.
Desenhos,
eu gostava,
nossa.
Que era o... Ele deixava de ser imperador e virava aluno de escolinha, sabe? Mudaram completamente o contexto.
Acho que qualquer filme de animação, Kung Fu Panda, outras coisas que tem um desenho, o negócio fica uma merda, hein? Desculpa.
O negócio fica bem ruim. Assistia desse, assistia da Lilo Stitch também, acho que era Stitch só, não tinha mais Lilo.
É, achou e falou que tem um aí que é um vários experimentos que também cai tudo no Havaí, tem que ficar vendo, não sei o quê. Eu falei,
sim,
ah,
é,
não.
Então o
não...
desenho animado tinha a ver com isso.
Eu não quero nada disso, quero ver só o carro principal, que é o filme, acabou.
Não,
tchau.
Que aí vem o Stitch rosa, vem o Stitch amarelo. Que gosta, acho que o amarelo gosta de fazer sanduíche, é uns negócios assim. É legal pra perder um tempo, mas é um filme bom. É isso.
Bom, mas é isso. Vamos fechando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio.
Até!